Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nessa sexta-feira para falar sobre futebol europeu e tudo o que aconteceu, afinal, rodada de Conference League, Europa League e Champions League. E rodada do jeito que a gente gosta, aquela que vai deixar o Pedro maluquinho.
Ah, cara, eu poderia estar triste, mas eu não vou falar que eu estou triste porque eu vi um Barcelona que jogou com raça, pelo menos, cara. A defesa é uma merda como há 3 temporadas atrás. Sem Araújo e Koundé fica difícil, cara.
Ah, é isso que eu ia falar. Não adianta, jogamos como nunca, tá ligado?
Só que não perdemos.
Porque é isso, né? Por pouco, né? Porque faltou competência pro time da Inter, que teve a bola do jogo, né? Que poderia ter eliminado o Barcelona ali. Enfim, o Ter Stegen também super bem na bola. Mas a gente vai comentar isso mais pra frente, né, Pedrão? Antes da gente começar aqui a falar, queria convidar o pessoal aqui a seguir a gente lá no Instagram, né, Pedrão? @sansãopodcast. E temos uma novidade agora, hein, Pedrão?
Cara, conte pra nós, porque o pessoal que tá do outro lado está curioso.
Temos uma novidade, porque agora o Sansão Podcast também está no Twitter. Então sigam a gente lá também, é @sansãopodcast. Seguimos padronizando aí os nossos arrobas. E lá, assim, pós-jogo, a gente vai postando as paradinhas lá, quando der na telha, eu, o Pedrão. Enfim, sigam a gente lá pra gente trocar ideia, comentários e tudo mais. Além do grupo do Telegram, que também tá aqui na descrição, se você quiser chegar lá pra trocar ideia. E aquele e-mail maroto, né, Pedrão? Que a gente tem, sessãopodcast@gmail.com, pra quem quiser mandar aí algum recado, alguma mensagem do coração, xingar a gente, mandar qualquer coisa lá, que a gente vai estar aqui sempre recebendo de braços abertos, certo?
Certo, e xinguem com respeito, por favor.
Xinguem com total respeito, né? Exatamente. Não vão dar uma de babaquinha aqui, porque o Sansão é um podcast das massas, né? Aqui a gente tá aqui pra fazer o bem sem ver a quem. Enfim, seguimos aqui depois desse lero-lero violento aqui, né, Pedrão? E vamos começar falando, né? Acho que é bom a gente na ordem normal que a gente já faz aqui, né? Conference, Europa e Champions League, né? E aí a gente mata a rodada europeia aí. Aliás, antes da gente falar, você quer falar alguma coisa sobre fim de semana que a gente teve aí de Premier League, né? Tivemos Liverpool e Arsenal, né? Mais um jogo de consolidação do Arsenal aí, vencendo o Liverpool por 3-2, né? Um baita jogo do Martinelli voando, né? E, enfim, jogos interessantes que rolaram aí, né?
Cara, só queria lembrar que o Bobby Firmino começou muito bem a temporada, cara. Vencendo um dos principais jogadores desse Liverpool.
Mais uma pulguinha na cabeça do Tite aí, né? O bom é que, assim, se ele resolver convocar, não vai ser tão loucura assim, né?
É, cara, e o Matheus Cunha, por exemplo, agora eu acho que já tá correndo mais por fora, sabe?
É, tá muito embaixo, o time do Atlético de Madrid tá muito zoado, né? Então eu acho que ele já não era um dos principais ali, né, na disputa, mas eu acho que depois, enfim, com o Firmino subindo aí, né, e o Richarlison bem, Gabriel Jesus bem, o Pedro bem, então pro Matheus Cunha vai ficar difícil, cara.
Chovendo molhado, né, fala que o time do Simeone tá embaixo, cara, já faz tempo isso aí, né.
Enfim, já até poder, assim, a galera que tá aqui já viu o título, né, Pedrão, mas aqui a gente tá gravando e a gente já sabe qual vai ser o título desse episódio,
cara,
né.
Fim da era Simeone 3.0, até o final do ano que vem é fim da era Simeone 5.
É, pois é. Enfim, e pra gente encerrar, uma coisa importante aí do fim de semana também, né, Pedrão? Cristiano Ronaldo, gol 700, hein, cara? 700 gol marcou contra o Everton, gol da virada do Manchester United, né? O United começou perdendo o jogo pro Everton, numa falha do Casemiro, inclusive, né? Depois consegue um empate, né, com o lance característico do Antony, né, cortando para o meio da área, chutando de esquerda, um gol no cantinho, e o Casemiro que se redimiu perfeitamente no segundo gol, fez um baita lançamento para o Cristiano Ronaldo marcar, né, o seu gol de número 700, e que marca, hein, cara, 700 gols é coisa de maluco, velho.
Cara, o passe do Casemiro para o Cristiano Ronaldo me lembrou épocas de Real Madrid. Cara, o Cristiano Ronaldo saiu do banco para fazer um gol que ele pega em velocidade, né, cara? Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, fala do homem.
Pois é, né, vale dizer, o Martial entrou como titular nesse jogo, né, Pedrão? O Martial tava bem e, pra variar, saiu machucado, né? Então, Enfim, Cristiano Ronaldo entrou até que bem no jogo, né? E depois o Ten Hag acho que até falou, né, Pedro, no meio de semana passado, sobre a questão do Cristiano Ronaldo tá mal nesse começo de temporada pela falta da pré-temporada, né? É, que vale lembrar que ele ficou naquele imbróglio se sairia ou não, né, do United, e não participou de toda a pré-temporada do Manchester United. E a gente vê que aos pouquinhos, jogo a jogo, ele vai voltando, retomando o ritmo. Se vai ser aquele ritmo que a gente está acostumado, a gente não sabe, mas é muito bom ver ele voltando pelo menos a ter, né, aquele ritmo. Porque na semana passada a gente falou, né, ele lá na Europa League tentou de tudo quanto foi forma fazer gol, mas não conseguiu, né?
É, cara, a gente pode pegar como exemplo a temporada passada do Messi para ver como uma pré-temporada faz totalmente diferente, né? É, uma pré-temporada ajuda muito o jogador e o Cristiano Ronaldo ficou nessa de vai, não vai. E, sinceramente, só se prejudicou, né? Porque todo mundo sabia que ele não ia sair.
Sim, com certeza. E no final, uma vitória extremamente importante também, né, Pedrão, para o United, né? Depois da talagada que tomou do Manchester City, né? Volta a vencer na Premier League. Um jogo encardido, né? Que ficou marcado principalmente pela comemoração ali, né, do Antony e do Cristiano Ronaldo. Antony, né, que depois de jogar com craques da bola como Pablo, né, hoje joga aí com atacantes menos relevantes como Cristiano Ronaldo, né?
Inclusive, Cristiano Ronaldo é banco e o Antony é titular. Logo, o Antony é melhor que o Cristiano Ronaldo.
E quem discorda disso é clubista, completamente maluco, né? Essa é a
É,
realidade.
o Cristiano Ronaldo não tá na seleção brasileira, só digo
E
isso.
se fosse jogador brasileiro, nem convocado seria. Falei, tô leve. Já dei a de bala.
Não, mas isso é certeza, cara. Porque o Pombo é mil vezes melhor que o Cristiano Ronaldo.
Sim, com certeza, muito melhor. Pois bem, Pedrão, pois bem, você quer comentar alguma coisinha sobre Milan 2x0 em cima da Juventus também aí no fim de semana, ou esse importa a menos aí? Vale dizer que o Milan, com bastante desfalque aí, né, foi lá e encaçapou a Juventus. Juventus tá, pelo amor de Deus, hein?
Cara, não vou querer comentar do Milan porque eu estou muito chateado com o Milan. Na verdade, isso é só uma desculpa porque eu não vi o jogo.
Muito bem,
Mas
mas...
isso não deixa de me deixar chateado com o Milan.
Mas na real, né, Pedrão, é que isso diz muito mais sobre a Juventus do que sobre o Milan, né? Porque o Milan desfalcado, todo remendado, ganhar de 2x0 da Juventus, sei não, essa Juventus, hein, cara?
É, e provavelmente nenhuma Europa League vai pegar, né, na Champions, cara.
É, vamos deixar pra gente falar lá, que aí a gente já disseca a Juventus de uma vez, né? Porque isso vai precisar de um tempo. Pois bem, Pedrão, falamos aqui de ligas nacionais, né, do final de semana, então vamos começar aqui falando sobre a Conference League, né, dando aqueles destaques mais marotinhos, né, que a gente tem dado aqui semana a semana, né, principalmente para a Fiorentina aí, que enfiou 5x1, né, e enfim, segue na segunda colocação aí, né, da Conference League do seu grupo, né, tá, enfim, atrás do Başakşehir aí. Enfim, vamos ver o próximo jogo, né. Já é Fiorentina e Başakşehir direto aí,
É,
confronto.
cara, a Fiorentina, que é um time que vem jogando bonito nas últimas temporadas, vamos ver, né, cara? Eu tenho preconceito com time italiano de segundo escalão, cara. Eu sempre me iludo com esses times.
Sim, com
E estou
certeza. Vale
iludido com o
dizer que a
Napoli também.
Fiorentina aí é o ex-time de Vlahovic, né, Pedrão? Tem um bom time, é um time organizado, né? Agora o Arthur Cabral é o principal atacante lá, mas a Fiorentina é um time interessante. Aí vamos ver como se sai na sequência aí, né, dessa Conference League. E algumas coisas importantes também, Pedrão, é falar que temos dois times, né, oficialmente classificados já para a próxima fase da Conference League aí, que é o West Ham, né, já classificado, e o Villarreal aí, os dois times já, né, os que a gente tem dado aí como favoritos, né, essa Conference League, já estão classificados aí para a próxima fase com tranquilidade até, né?
Cara, loucura você imaginar que o Villarreal tava na semifinal da Champions e tá disputando Conference, né, cara? Só queria falar que você foi meio clubista, né, cara? Você já previa que o United ia passar vexame na Europa League e ia cair pra Conference. Por isso que você escolheu a Conference pra falar primeiro.
Ah, com certeza, né? Com certeza. Vale dizer aqui pro pessoal que a conferência ela tem um formato diferente, né? Então, os primeiros colocados eles já se classificam diretamente para oitavas de final, né? E os segundos colocados eles pegam ali como se fosse uma espécie de replay, né, Pedrão? Então, eles se enfrentam para depois enfrentar os times aí das oitavas, né? Então, enfim. A gente vai se acostumando ainda, né, com os formatos novos dos campeonatos aí, né?
E tudo bem, né, cara? Porque a conferência ela foi feita para ajudar esses times menores, né, cara?
E nessa segunda fase, inclusive, eu achei muito interessante, né, Pedro? Porque nessa segunda fase da Conference League é a fase que descem os times da Europa League. Então, os times da Europa League eles não se encontram já nas oitavas, né? Eles se encontram nessa que eles chamam meio que de segunda fase ali, que seria. É que não dá para falar que é um 16 avos de final, porque também são 16 times, né? Mas enfim, descem os times da Europa, enfrentam os segundos colocados dos grupos para depois enfrentar ali. Os primeiros colocados de cada grupo da Conference League. Eu acho o modelo até interessante, né?
É, cara, é um modelo interessante até pelo motivo que a competição foi criada, né, cara?
Sim, com certeza, com certeza. Dá mais visibilidade aí para os times menores, né? E tal, enfim. Interessante, a
E
Conference.
renda também, né?
Sim, a Conference aí, para quem não acompanha, é uma competição legal. Acho que quando entrar aí, né, Pedrão, principalmente na parte eliminatória, aí é uma competição que vale a pena até dar uma olhada em alguns jogos, né? Porque assim como a gente falou até no ano passado, a fase final foi legal, né? Pô, a gente acompanhou ali a Roma e tudo mais, foi divertido, cara. É uma competição divertida.
Pô, cara, eu lembro que tinha Feyenoord, Roma, Marselha e quem era o outro? É o Leicester. Pô, cara, uma semifinal maravilhosa, cara.
Tinha. É que no caso o Tottenham não passou, né? Porque teve os problemas lá da Covid e tal, teve jogos anulados, né?
É,
Que
eles
WO.
recusaram a jogar.
Enfim, o Tottenham também chegou a participar, né? Pois bem, acho que sobre Conference League é isso, né? Já temos os dois favoritos, como a gente fala da competição, já estão nas oitavas, né? O que é importante é acompanhar aí alguns outros times. Acho que para a segunda fase que vão descer os times da Europa League, né, Pedrão? Vale dar destaque para o Nice, que é o segundo colocado hoje no grupo, né? O Nice é um bom time aí da França, né? Vale ficar de olho, um time arrumadinho. Deixa eu ver o que mais aqui. A gente pode ter o AZ também da Holanda, né, que pode ser um time organizado. E aí alguns outros menos expressivos, né, menos expressivos e tal, que podem aparecer na segunda posição. Talvez o Basel, que é um pouco mais conhecido do público geral aí por conta de aparições recentes na Champions League, né, Pedrão? Mas enfim, a gente vai falar aqui conforme avançarem as etapas, e isso aqui a gente na verdade só vai voltar a falar depois da Copa do Mundo, né?
É isso, cara. Agora vamos falar de competição boa de verdade? Uma competição relevante?
Vamos falar, por exemplo, de Arsenal 1-0 em cima do Bodoglint pela fase de grupos, né? O Arsenal com um jogo a menos segue como líder, né, do seu grupo. 1-0. É que assim, não dá a tônica do jogo, o Arsenal deu uma controlada, mas assim, o importante é falar que o Arsenal tá nessa fase de grupos inteira, né, Pedrão? Jogando com time reserva e com tranquilidade, vai, enfim, se classificando para a próxima fase, né?
Cara, o começo de temporada é muito bom do Arsenal, né? Eu acho que o Arteta tá sabendo usar muito bem as peças que ele tem no elenco dele para variar esses times, né?
Ah, sim, com certeza. E eu até comentei lá no Twitter, né, que, cara, é legal ver o Arteta fazendo os jogadores, tanto os titulares como os reservas, que a grande maioria dos jogadores são garotos, né? Você vê jogando bem, jogando dentro da proposta tática dele, né? Então, você vê que tem pretensão de futuro, né? Porque se a gente, tipo, falar aqui, ah, pô, esse time do Arsenal, por exemplo, se for campeão da Champions, não, né? Da Champions
Ô,
vai ser bem
louco.
difícil, né, Pedrão? Se vier a ser campeão da Premier League, né? O que eu acho difícil, mas a gente poderia falar de jogadores que muito provavelmente vão sair do Arsenal, né? Por conta disso. Então, ter jogadores com um norte interessante no banco é uma boa, né? E eu acho que é o caso desse Arsenal, né? Com muitos jogadores jovens, o Arteta comandando muito bem esse elenco, enfim, o céu é o limite pro Arsenal, né?
Cara, será se o Arsenal não teria grana para manter esses jogadores caso ganhe a Premier League?
Não sei te dizer, acredito que sim, mas aí não é só também a questão da grana, né, Pedrão? Depende do clube que vem atrás, do que o jogador espera, né? Enfim, são vários outros fatores, né, que envolvem no meio aí.
É,
A
tipo,
gente tá
tem
falando.
jogador aí que fazia 50 gols por temporada no Bayern, né? Benzão, e quis ir pra um time que vai disputar a Europa League,
Pois é.
né?
Enfim, a gente já vai falar sobre ele daqui a pouco. Pois bem, o Arsenal com muita tranquilidade, com um jogo a menos, é líder do grupo, né? Enfim, sem muito segredo, né, Pedrão? A gente pode falar sobre o jogo que eu acredito que seja o jogo da rodada, não sei se você enxerga assim, né? Mas temos Betis e Roma, né? Como o principal jogo dessa rodada aqui, né? 1-1, placar equilibrado, acho que dá a tônica aí do jogo, né? Um pouquinho, são dois times bem que a gente espera bastante, né? Ainda que no grupo a Roma esteja nesse momento caindo aí para a Conference League, né? E o Ludogorets se classificando aí para a próxima fase, né? Junto com o Betis. Enfim, vamos ver, né?
Cara, o Betis é um tapa na cara de quem fala que o campeonato espanhol é fraco, cara. Porque a Roma não tá conseguindo enfrentar o Betis, simplesmente empatou e perdeu um jogo deles, né?
Exatamente, exatamente. Cara, o Betis segue como líder, eu acho que deve se manter assim, né? Lembrando aqui que também a Liga Europa tá seguindo o mesmo modelo aí da Conference League, né? Então os primeiros colocados vão ir diretamente para as oitavas de final, os segundos colocados vão se classificar aí para uma espécie de segunda fase que vão encontrar os times da Champions League, né? Para depois todos eles se encontrarem nas oitavas. É um formato aí que tá, inclusive, muito interessante, volto a dizer, né? Pois bem, seguindo aqui, né, Pedrão, depois de falar aqui de Betis e Roma, a gente pode falar sobre Real Sociedad 3-0 sobre o Sheriff, né? A Sociedad que vem se consolidando como primeiro lugar tranquilo do grupo, né? 12 pontos, vai disputar esse ponto a ponto aí com o Manchester United, que ganhou de 1-0 do Omonia, mas olha, Pedrão, foi suado, hein? O time com quase 80% de posse de bola, 10 chances claras, né, de gol, enfim, o goleiro pegou tudo, o Rashford perdeu o gol até umas horas, né, o Ten Hag mexeu até então mal, mas quis o destino que duas das mexidas deles participassem direto do gol, né, teve assistência do Sancho pro gol do McTominay, que depois de tantas chances bem feitas, bem armadas que o Manchester United teve, acabou saindo o gol mais feio que poderia sair.
Cara, mas o que importa é sair, né, cara? É, foi no coração, nos acréscimos, finalzinho do jogo. E, cara, um empate poderia ter feito o United sofrer, hein, cara.
Sim, com certeza, com certeza. É difícil não se classificar para a próxima fase, né? Mas vale dizer que é importante para o time já estar diretamente nas oitavas, né? Da Europa League, até porque, pô, você evita aí já de pegar já logo de cara os times que vão descer aí da Champions League, né?
É, cara, aí teria que dar sorte no sorteio, né? Porque tem uns terceiros colocados aí que, meu Deus do céu.
Sim, com certeza, com certeza. E aí, Pedrão, a gente pode falar aqui também sobre Lazio 2x2, cara. Pô, a Lazio tá difícil, né? Mas o grupo tá totalmente embolado, todos os quatro times aí com 5 pontos. A Lazio tá tentando, né? A gente falou aqui sobre daquele baile, né? Que a Lazio deu de 4x2 sobre o Feyenoord, né? Mas, pô, não engrena, né, cara? Deu baile no Feyenoord, tomou um baile do Midland, né? E depois, enfim, dois empates amargurados aí contra o Strong, né? Vamos ver, acho que se vacilar, a Lazio nem consegue passar de fase aqui e vai acabar descendo para a Conference.
Cara, é que se você for olhar aqui, quer ver? Tenho certeza que o Feyenoord perdeu, porque é muito ruim esse time. Calma aí. Olha lá. Empatou aí, empatou. Foi
Empatou 2x2, é. Tá
quase, foi quase.
todos com 5 pontos aí.
Pô.
Inclusive, o saldo desse grupo tá uma doideira aqui, porque uma coisa que é certa nesse grupo é gol, né, cara? Porque, ó, na primeira rodada a gente teve um 4x2, né, do Lazio em cima do Feyenoord. Na segunda rodada teve 5x1 do Midland em cima da Lazio. E 6x0 do Feyenoord em cima do Strong. Aí depois teve um 0x0, né, e um 2x2 entre Midland e Feyenoord. E agora dois resultados de 2x2. Esse grupo aqui é emoção no talo, cara.
Cara, o Sturm deve ser muito ruim, cara, porque tomar 6 do Feyenoord é complicado. Mas conseguiu empatar com a Lazio, né? O Sturm que sempre vai ser lembrado aqui por parecer o escudo do Corinthians, é isso.
É verdade, sem a âncora ali na a âncora, é âncora, né? É uma âncora, é isso aí.
É o
Pois
Timão, é o Timão.
é o Timão, é o Timão. Pois bem, Pedrão, é mais algum destaque aí que você queira dar, né, para enfim, essa Europa League, o Mônaco tomando 4 do Trabzonspor aí, Mônaco muito perto aí também de cair, né, para Conference League.
Cara, eu quero deixar meu destaque aqui para um time que eu acho que vai dar muito trabalho nessa competição, que é o PSV. Eu acho que esse time é um time muito ajeitado e que vai dar trabalho nessa competição, cara.
Grupo do Arsenal, né? Tá, infelizmente caiu num grupo difícil, né? Que tem um dos favoritos da competição como um todo, mas realmente, enfim, o PSV fez um ótimo campeonato holandês ano passado, né? Que ficou escondido porque era o Ajax do Ten Hag, a temporada de saída do Ten Hag e tudo mais, né? A temporada que o Antony tava voando, né? Teve até aquele jogo que o Antony marca o gol contra o PSV e comemora lá que ele tira a camisa. Mas o PSV, tanto o PSV como o AS, né, que a gente falou aqui na Conference League, são dois times que são muito organizados e são bons, viu? deram calor aí pro Ajax, que apesar de muito provavelmente cair aí, né, para Europa League, é um time que a gente sabe que é sempre muito organizado, né, e que tem o pé nas costas na Holanda, enfim. Mas são times bons de se observar.
É, só o Feyenoord que é ruim mesmo.
Só o
Aliás,
que é.
cara, o PSV que recuperou quem, cara? Aquele Xavi Simons, né?
Caraca, brother, Xavi Simons, hein, mano? Puta,
Pois
buscou
é.
agora, hein?
Foi recuperado pelo
Caraca.
PSV, cara. Tá jogando bem essa temporada. E, pô, tem o
Caraca.
craque, né, mano? Tem o craque
O
Luke
brabo,
De
né?
Jong.
O homem, né? Luke De Jong ou o Lewandowski, os dois a 80 km, perdão. Fala pra mim. Quem marcava gol na Inter de Milão?
Cara, simples, né, cara? Com o Luke De Jong, a gente chegou na Europa League feliz. Com o Leo, a gente vai chegar na Europa League triste. Então, logo o Luke De Jong era mais benefício.
Pois bem, eu até poderia, né, Pedrão, puxar agora pra gente falar de Champions League, puxar, né, esse jogo aí que você falou, mas eu vou pegar o gancho ali que a gente tava falando de PSV, né, Luke de Jong aqui e tudo mais, pra gente falar do Ajax, né, o Ajax que entrou meio incerto nessa Champions League, né, sem saber quais seriam os próximos passos depois da saída do Ten Hag, depois de tanto tempo lá e tal, Antony saindo, né, enfim. Mas acabou que não conseguiu segurar, né? Num grupo onde o Napoli surpreendentemente vem fazendo 17 gols em 4 jogos nessa Champions League, né? E enfiou 4x2 no Ajax sem massagem de novo. Cara, esse time do Napoli, hein, Pedrão? É muito a gente sonhar com esse time do Napoli?
Cara, é muito porque é aquele time italiano de segundo escalão que tá jogando bem e só ilude, cara. Eu não caio mais nessa. E vamos ser sinceros aqui, né, cara? O Ajax não vem jogando mal, mas vem pecando muito defensivamente, cara. Tá demorando para se ajeitar ainda.
Lisandro Martínez parece que fez falta lá, né, cara? Ele era o principal defensor lá, né? Ainda que tinham as críticas em cima dele, mas parece que tá sentindo. Realmente, parece que tem sempre um buraco na defesa do Ajax. É muito doido isso, né? Principalmente pra um time que joga muito exposto, muito à frente, você não pode dar tanto buraco na defesa, né?
É, cara, ainda perdeu só o Lisandro Martínez, né? Teve o lateral direito lá que foi pro Bayern de Munique, eu não lembro o nome dele, mas muito bom jogador também, cara.
Pois é. Enfim, pois bem, o Napoli 4x2 aí, né, no estádio Diego Armando Maradona, com o Napoli incorporando, né, os melhores Nápoles aí, né, inclusive do Maradona. Vamos ver até que fim vai levar esse Napoli aí, né. Vale dizer que não tem nem como não falar, né, Pedrão, que não mostrou poder contra o time mais forte, que pegou o Liverpool e sacolou em cima do Liverpool, assim como o Liverpool sacolou, e alerta de gatilho aí pra galera que tá ouvindo, o Liverpool sacolou 7x1 em cima do Rangers aí, sem
Ave
massagem, com um
Maria.
hat-trick do Salah do nada, né.
Do nada.
Enfim,
Cara,
seguimos.
é o jogo que cravo que eu falei, né? O Firmino começou muito bem a temporada, cara. E o Salah do nada, né, cara? Ele tava meio sumidinho ali na temporada do Liverpool e do nada meteu 3 gols no Rangers.
É, cara, foi parada, acho que assim, de menos de 10 minutos, né? Ele fez aqui, ó, 13 minutos, cara. Ele precisou para fazer esse hat-trick aí. Salah, que vale dizer, né, Pedrão? Tava numa temporada ruim, bem ruim, inclusive, né? Tá ainda, né? Não dá pra gente falar que, ah, meu Deus, agora marcou 3 gols, é o melhor. Mas assim, acho que é bom para levantar o moral do Liverpool, né? Um resultado expressivo, assim, um 7x1, principalmente porque veio de um fim de semana aí onde perdeu da forma que perdeu para o Arsenal, né? Porque apesar do 3x2, eu acho que o placar engana um pouco, né, Pedrão? Porque o Arsenal foi bem mais dominante, né, no jogo inteiro.
E eu vou te falar, hein, esse grupo do Liverpool, esse grupo A, no caso, é o grupo, melhor grupo, assim, da Champions dessa temporada, eu acho, hein, porque tem times muito de boa qualidade, sabe? O Liverpool tem boa qualidade, o Ajax tem boa qualidade, o Napoli tem boa qualidade, e junta esses três e faz parecer que o Rangers é um time ruim, sabe? Mas não é um time ruim, cara. Fez um
Pô,
dos melhores jogos da temporada até agora.
saldo do Rangers é de menos 15, hein, cara? Aí é complicado, hein? Os caras marcaram um gol só nessa Champions e tomaram 16, né? Pô, o Rangers, coitado, velho. A gente, né, falou aqui, poderia fazer uma Champions digna, mas pegou, igual você falou, um grupo que é difícil, cara. É grupo de times que atacam muito, né?
E a torcida do Rangers, fenomenal, né, cara?
Com certeza, isso não tem o que falar, né, cara? Desde da final do ano passado, ali da Europa League, a gente veio falando. Pô, inclusive, Até convido aí o pessoal que está ouvindo, né, a ver os jogos, igual a gente falou aqui, da Conference League, da Europa League, né, Pedrão? Porque como tem esses times menores da Europa, você vê torcidas muito mais vivas, né, do que geralmente a gente vê nesses grandes confrontos da Europa, né? É, como, por exemplo, eu assistindo o jogo do Manchester United, cara, você ouvia basicamente a torcida visitante, né, que era a torcida do Omonia, os caras enlouquecidos lá. Então, é bem legal ver por essa paixão mesmo, assim, né, dos torcedores.
Cara, realmente é muito bonito isso. E, cara, é isso, né? Esse grupo não tem muito mais o que falar. Eu acho que não vai fugir muito disso. Eu acho que é Liverpool e Napoli na próxima fase, cara.
E o Ajax caindo aí, né, para Europa League, mais um clube encardido aí, né, descendo para Europa League. Pois
É,
bem,
a
então
Europa
vamos.
League desse ano promete, hein?
Promete, tá? Realmente, acho que a gente tem tudo aí para ter uma fase final aí de mata-mata de Champions League excelente e Europa League acompanhando, porque a tendência é de descer times fortes, né, times de tradição para Europa League, né? Como, por exemplo, no grupo B nesse momento, né, Pedrão, a gente tem o Atlético de Madrid aí, né, descendo também para Europa League depois de empatar em 0x0 com o Clube Brugge. Resultado esse, né, Pedrão, que deu ao Clube Brugge a classificação para a próxima fase da Champions League com um saldo de gols de 7, que é o número de gols que marcou, até porque não tomou nenhum gol nessa Champions League, hein, Pedrão?
Cara, ninguém esperava isso do Clube Brugge, né, cara? Vamos ser
Pois
sinceros
é.
aqui.
Pois
E
é.
o Atlético de Madrid vem decepcionando na temporada em si, né, cara? Já faz tempo que a gente vê um time do Atlético de Madrid, um time bom, sabe? E não vai pra frente.
A rota de colisão do principal jogador ali com Simeone, né? Não sei, cara. É muito complicado a gente falar. Está acabando a era Simeone, Pedrão?
Novamente.
Mas novamente, mais uma vez, dessa vez agora. Porque realmente o João Félix está insatisfeito, né? Já deu algumas entrevistas falando e tal. Então deve estar tá rolando um atrito dele ali com o Simeone. O time parece que não está respondendo muito bem aí, né? A gente falou na semana passada em relação à resolução aí do caso do Griezmann, né? Vamos ver como o time se porta, mas, cara, não, assim, se o Atlético de Madrid conseguir passar, porque ainda tem essa possibilidade, né? O Atlético de Madrid tá 2 pontos só do Porto, né? Que tá à sua frente na segunda colocação. Vai ser, assim, complicado para a próxima fase para o Atlético de Madrid. Vai ter que dar sorte aí de conseguir pegar um clube mais acessível para tentar passar, né?
Cara, e eu vou te falar, o Atlético de Madrid tem time para jogar, né, cara? Porque ontem fez uma das
Tem.
melhores partidas que eu vi do Atlético de Madrid nos últimos anos aí.
Mas os caras martelou, hein, cara? Foi brincadeira o que aconteceu lá, bicho.
Cara, o Atlético de Madrid é tipo o Santos, sabe? É um time azarado, cara. Marcou dois gols, anulou os gols. O
Pois
Griezmann
é.
fez uma partida boa, o Correa fez uma partida boa. E mesmo assim, cara, não entrou de jeito nenhum.
É, enfim, parece, né, Pedrão, que o Atlético de Madrid provou do próprio veneno, né? Time que geralmente joga reativo ali, né, por uma bola e tal. O time, enfim, comandou o jogo enquanto o Clube Brugge se fechou certinho. A zaga funcionou super bem. O goleiro, melhor da partida, né, do Clube Brugge. Então, enfim, provou do próprio veneno e a gente sabe que é sempre muito bom quando isso acontece.
Principalmente quando o Simeone é o técnico, né, cara?
Olha aí, bicho, o cara na maior marcação com o Simeone, o brabo.
Ah, cara, não gosto do Simeone, não.
Pô, por quê, cara? O Simeone
Ele é
é da hora,
argentino,
você tem.
cara.
É, isso é verdade. Você tem um ponto muito forte, mas você tem que sempre lembrar que o Simeone tem um documentário muito legal e que faz você gostar muito dele quando você assiste.
Cara, mas ele deu dois títulos de Champions pro Real e eu nunca vou perdoar isso.
É, isso é verdade. E, Pedro, você está muito bom de argumentos hoje, cara. Estou muito feliz com você, viu?
Cara, eu vou precisar, porque daqui a pouco eu vou ficar sem argumentos quando eu for falar do grupo C.
Só antes da gente passar aí, né, para o próximo jogo, né, Pedro? A gente teve 21 chutes, né, do Atlético de Madrid, 9 direto no gol. Só para a galera entender aí mais ou menos como foi a tônica desse jogo, né? Do outro lado, né, do grupo ali, a gente teve o Porto, né, vencendo o Bayer Leverkusen aí por 3x0. Enfim, é muito difícil. São três, Bayer, Atlético de Madrid e Porto, os três brigando para ver quem é eliminado, porque parece que ninguém quer se classificar para lugar nenhum, né? Porque os três estão tá jogando nada, então vai ser meio que no palitinho ali para descobrir quem vai passar de fase, né? E quem vai cair para a Europa League.
Cara, vou ser bem sincero aqui, eu acho que quem vai acabar indo para a Europa League é o Porto. Eu acho que o Atlético de Madrid consegue essa vaga, cara.
Olha aí, ó. Eu vou apostar aqui no, na aleatoriedade do nada, assim, ó. Vou meter um Bayer Leverkusen se classificando em segundo, do nada, o Porto
Seria da
descendo
hora.
e o Atlético de Madrid fora.
Seria da hora.
E foda-se, me cobrem depois, simplesmente.
Não, e o pior, o Simeone ficaria para a temporada seguinte e aconteceria a mesma coisa e a gente viria aqui novamente falar do fim da era
Exatamente.
Simeone.
Exatamente, com certeza. Pois bem, Pedrão, chegando aqui para o grupo C, né? Esse grupo C que você gosta pra caramba, o grupo C que tem dois times com a letra B, né? Mas quem realmente impressionou foi o time com a letra I, né? Afinal, 3x3 aí, Barcelona e Inter de Milão, o jogo que poderia ter acabado 4x3, né? Se não fosse Ter Stegen, o que decretaria oficialmente, né? Assim, de fato, a eliminação do Barcelona aí da Champions League, mas ainda tem um respiro de esperança, né, Pedrão?
Cara, esse respiro de esperança foi de quebrar, hein, cara.
Cara, vai que ir, nunca se sabe. Futebol é uma loucura, velho.
É, né, mano? A Vitória Pilsen tem, tipo, menos 13 de saldo de gols, mas tudo bem. Tomou 16 gols aí, fez 3. Tá que enfrentou o Bayern 2 vezes, né? E a gente sabe que o Bayern atropela mesmo. Mas tá bom, né? Vai que, né? Mas então, cara, só tenho que falar que, tipo. O Barcelona do meio para frente é um time lindo de se ver. Inclusive, De Jong, quando entrou, provou que os caras têm merda na cabeça em querer vender ele, porque simplesmente é o melhor meio-campo ali do Barcelona.
O eterno
Pedri.
caso de amor entre Pedro e De Jong.
Cara, é
É lindo de
impossível,
se
cara.
ver. É lindo de se ver, cara, realmente.
Os dirigentes do Barcelona que tiveram a ideia de vender o De Jong têm merda na cabeça, essa é a verdade. Cara, Pedri e Gavi, partidaça dos dois. Rafinha, eu acho que finalmente estreou em um jogo de Champions League, né? Porque tava difícil. Lewandowski.
Duas assistências, foi isso?
Cara, não vi se. Não, não. Foi pra assistência que ele deu.
Ah, tá, boa.
E, cara, Lewandowski, ele fez o que foi contratado pra fazer, né, cara? Que foi meter-lhe gol ali em jogo importante. Infelizmente, nem isso foi o suficiente pra impedir a Inter de conseguir tal feito no Camp Nou. Porque, cara,
Pois é.
Piqué simplesmente dando uma de Piqué.
Cara, é assim, não fale mal do Piquet, primeiramente, porque, entendeu? Vocês
O
não
cara
podem
traiu a
ficar
Shakira,
cuspindo.
mano.
É, tem esse fator aí, mas vocês não podem cuspir no prato que vocês comeu, né? Porque essa é a realidade.
O cara como a mãe do Gavi, mano.
É,
Como
aí,
que eu perdoo
cara, aí
esse
foi.
homem?
É, realmente, tá ficando difícil aqui, né? Vale dizer aí que o Barcelona abriu o placar, né, Pedrão? Com o Dembélé, né? Enfim, tomou a virada na humildade, né? Da Inter, conseguiu o empate, e aí, logo depois, já tomou um gol. E aí, logo depois, o Lewandowski foi lá, marcou o segundo. E aí, depois, aos 49 do segundo tempo, aí o Aslani aí fez o favor, né, de não fazer metade da Espanha mais feliz, né? Porque não teve a capacidade de empurrar para o gol, para eliminar, né, finalmente aí o Barcelona. Vale dizer, né, Pedrão, que o Barcelona jogou tudo nessa temporada, gastando dinheiro aí de alavanca financeira, umas loucuras tudo aí. Se não se classificar para a próxima fase, vai ficar difícil, hein, cara? Vai ter que descer para a Europa League e vai ter que descer para a Europa League brigando, assim, pelo título, que a gente sabe que é sempre muito complicado, né?
Cara, então, acho que o Barcelona gastou muita grana, mas não foi pensando em uma temporada, sabe, cara? Eu acho que se a gente manter a briga ali na La Liga, conseguir umas quartas de final ali em Europa League, já dá pra respirar, sabe? O
A questão é que
problema é que.
a diferença financeira é muito grande, Pedrão, da Champions para a Europa League, né? Eu tava até ouvindo aí a galera do Futebol no Mundo, né? Do podcast Futebol no Mundo, e eles falaram, né, que o Barcelona, se não me engano, registrou oitavas de final, né, da Champions no seu balanço financeiro, né? E cair para a Europa League, o investimento é quase tão baixo que, assim, o Barcelona teria que, para chegar próximo, né, dessa meta, teria que chegar na final, para chegar próximo da meta de se classificar aí. Se eu não me engano, o Barcelona, não sei se o Barcelona colocou oitavas ou quartas, mas, assim, para conseguir deixar igual ali, né, a questão do orçamento, teria que chegar na final. E aí, de novo, é muito difícil você contar que o seu time vai conseguir passar três fases, que você depende de um conjunto de fatores, para conseguir chegar próximo do que você orçou no começo do ano, né?
Cara, então, acho que o Barcelona investiu uma grana pesada essa temporada e não pôde contar com alguns desses jogadores em jogos importantes. E, cara, mesmo assim, eu acho que o Barcelona não tá no escuro, acho que não é o fim do mundo. Porque tem mais 2 jogos aí de Champions League para arrecadar uma grana. Dificilmente vai conseguir a vaga, né? Porque a gente tem ganhado o Bayern e torcer pro impossível acontecer. E, cara, por 2 minutos eu achei que o impossível ia acontecer no Camp Nou. Sim, eu sou iludido. Mas, enfim. Cara, é isso. Eu acho que se o Barça conseguir ganhar a La Liga, já dá um respiro muito bom para esse time, até em questão de competitividade também.
Sim.
É um
É,
time
vamos
que
ver,
precisa
né?
vencer, cara. É um time que precisa vencer um título importante para sair essa aura de perdedor, sabe?
Eu sou muito defensor, eu acho que o Barcelona tem um timaço, mas assim, não é FIFA, né, gente? Que você contrata e, pô, contratei aqui os caras vão sair jogando que nem uma máquina, né? Na verdade, não. É, eu acho que montou um bom time, precisa de tempo, né? Precisa dar tempo aí pro Xavi, que já se provou ser um bom técnico e mostra que provavelmente vai conseguir fazer esse time jogar, só que precisa de tempo de entrosamento, né, Pedrão? Do time se entender, tem as questões de defesa aí, né? Problemas de lesão e tudo mais. É, mas assim, é aquele negócio. Esse é o problema sempre de você contar com um dinheiro pra, né, agora. Enfim, é sempre complicado a gente falar, e assim como eu espero, assim como você falou, que o Barcelona não tenha apostado boa parte aí do que ele espera, né, e nessa primeira temporada com esse timaço, porque se for isso, vai realmente ter um problema, né, cara?
É, cara, eu acho que o maior problema do Barcelona é não poder contar com o Camp Nou nos próximos 2 anos. E isso vai tirar uma renda muito alta do Barcelona. E talvez seja um problema. E referente aos reforços, cara, eu acho que os reforços, na verdade, são as melhores coisas dessa temporada. Eu acho que a gente pode estar falando do Rafinha, que por mais que não tenha um começo maravilhoso, é um cara que tem sido melhor que o Ferran Torres, isso eu vou admitir. Lewandowski, cara, graças ao Lewandowski a gente ganhou jogos na La Liga que normalmente a gente não teria ganhado temporada passada. E a gente pode também falar do Koundé, que, pô, baita jogador, infelizmente estava lesionado. E, cara, os reforços que o Barcelona contratou acho que até que estão bem. O problema são os jogadores que estão no banco, né, cara, que entram e não tem muito no que ajudar.
É a questão de equilíbrio de elenco, né, Pedrão? Que o Barcelona precisa aí ficar de para as próximas temporadas, né? Pois bem, Pedrão, acho que sobre Bayern de Munique 4, Vitória Pilsen 2, não tem muito o que falar, né? O jogo protocolar aí, o Bayern só fez o que, como diz a mãe das pessoas, não fez mais que obrigação, né?
Cara, então, eu só queria voltar aqui mais uma semana para falar que você é maluco por ter um dia falado que o Sané não é bom jogador.
Cara tá desandou a fazer gol, né, bicho? Tá uma doideira, tá maluco.
Cara, a
Marcou um
assistência que
gol
ele
aí.
deu é maluquice.
Dois gols de Goretzka, né? Inclusive com assistência do Sané. O moleque tá voando, né, cara? Eu realmente é que eu vou fazer meu meia-culpa, né? Que eu acho, inclusive ainda acho, eu acho que mesmo com o um bom momento do Sané, ainda não acho que ele é o jogador que falaram que ele seria, né? Porque até onde eu me lembro, falavam do Sané como top 10 mundial, assim, né? E eu não acho, eu acho ele bom jogador, mas não mais do que isso, né? E enfim, a gente. É engraçado, né, Pedrão? A gente vê esses jogadores que vão pro City lá com o Guardiola e tal, e aí depois eles acabam indo para outros times e tomam destaque nesses seus outros times, né? Eu não, é difícil a gente falar, ah, é por conta do Guardiola também, né? Mas assim, a gente percebe que o Guardiola ele tem aquela parada assim de. Não, o time como um todo joga pra cacete, né? Um outro jogador que vai se destacar muito, mas aí você vê que o jogador que era abaixo no time dele vai pro outro e o cara joga pra cacete, né?
É porque o Guardiola normalmente ele trabalha só com jogadores de qualidade, né, cara? Todo mundo joga bem na mão dele.
É.
O
Pois
que
é.
você esperaria de, sei lá, Mahrez, Gundogan, na mão do Guardiola são baita jogadores.
Sim, com certeza, com certeza. Pois bem, jogo protocolar do Bayern, né, aí para, enfim, consolidar, né, a sua classificação para a próxima fase. E aí fica aí esperando, né, quem que vai ir com ele, né? Fica só olhando de longe. E você falou, será que o Sané vai fazer gol semana que vem, Pedrão? Fica o questionamento aí.
Pode fazer, o Sané vai fazer um gol, comemorar igual louco, 10-0 pro Barcelona. 10-1 pro Barcelona.
É, tem que ser 10-1, né, pô?
É.
Enfim,
Ah,
pois
não, é que
bem,
vai ser
pulando.
anulado.
Ah, justo, justíssimo. Passando aqui, né, Pedrão, para o grupo D, o Olympique de Marseille, enfim, conseguiu mais um resultado positivo aí, né, surpreendendo, 2-0 em cima do Sporting. O Sporting, um time organizadíssimo também, muito bom, que pode descer aí, né, Pedrão, para a Europa League, ainda que esteja empatado com o Olympique de Marseille. Vamos ver, né, a briga vai ser interessante entre esses dois times. E o Tottenham, que de virada conseguiu vencer o Eintracht Frankfurt aí, né, cara, para o seu delírio, né? Então a possibilidade também é que, assim, a mesma possibilidade do Eintracht acabar indo para a Europa League, a mesma possibilidade dele não se classificar para a Europa League. Aí eu não sei qual que é a sua sensação sobre isso, Pedro.
Cara, é que eu tenho medo de pegar o Sporting na Europa League porque eles têm Arthur Gomes, né, cara? Então dá um certo receio. Mas o Sporting começou bem a Champions League, né? Chegou a ganhar do Tottenham, goleou o Eintracht, mas tropeçou duas vezes contra o Olympique, cara. Tá que no jogo passado contou com uma partida horrorosa, assim, do goleiro do
Sim.
Sporting. Mas mesmo assim, né, cara, no jogo de volta agora também não conseguiu vencer.
É, sentiu, né, Pedrão? Acho que, enfim, o jogo ruim, né, passado. Porque o Olympique a gente já vem falando aqui, vem fazendo até uma boa temporada lá na Ligue 1, né? Vamos ver se consegue converter isso para Champions League e para eventualmente se classificar para a próxima fase, né? E sobre o outro jogo, né, Pedrão? Aí a gente teve mais uma noite de gala da dupla Kane e Son, né? Porque assistência do Kane para o primeiro gol do Son, né? É, gol de pênalti do Kane aí, né? E depois outro gol do Son. Enfim, e o Harry Kane ainda que teve as moral de terminar o jogo ainda perdendo um pênalti.
Ah, cara, ele chutou errado de propósito, né? Foi o pênalti que perdeu o Kane, não o Kane que perdeu o pênalti.
Verdade,
E,
verdade.
cara, que golaço do Son, né? Son é um baita jogador. Bola no alto, ele pega de primeira sem deixar a bola cair no chão. É um baita jogador, Son.
O som é muito pica, velho. Não tem jeito. É, cara, e tomara que a gente acabou de falar do Salah, né? Mas tomara que ele retome ali o seu melhor momento, né? É, de voltar a ser o jogador. Vazou aí, né, Pedrão? Acho que semana passada, né? Uma possível lista aí de melhores do mundo, que me corrija se eu estiver errado, eu acho que estava Benzema na primeira colocação, estava o Sané na segunda colocação, né? E eu não lembro. Não, Sané não, o Mané, desculpa. O Mané na segunda
Ô louco, o
colocação.
cara meteu um sané na segunda colocação.
Mané na segunda colocação. Acho que o terceiro era o Vini Júnior, Pedrão, ou era o
Foi.
Son?
Era o Vini
O Son.
Júnior.
Acho que o Son estava em quarto ou quinto, né? Que me deixou bem feliz. Inclusive, eu acho que o Son é pouco valorizado pelo futebol que ele apresenta, né? O cara foi artilheiro da Premier League ano passado, um dos principais jogadores, né? Faz uma dupla histórica com Kane no Tottenham, né? E a dupla que mais marcou gols na história da Premier League. Acho que a gente fala muito pouco dessa dupla, que é foda demais, né?
Cara, eu acho que a gente fala pouco dessa dupla, muito pelo time que eles jogam, né, cara?
Sim, com certeza também.
É isso, né, cara?
Pois bem, então vamos passando aqui para o outro grupo, né? O grupo E, né, Pedrão? Aqui a gente teve Dinamo Zagreb e Red Bull Salzburg empatando aí em 1-1, né? Enfim, se mantendo. O Salzburg, que inclusive estava liderando o grupo aí, né? Tava com aquele negócio de, ó, meu Deus, o Salzburg aí liderando o grupo. Mas o Chelsea venceu de 2-0 o Milan, né? E assumiu a liderança aí, consolidando o bom momento, né? Do Chelsea que desde a saída do Tuchel aí deu uma viradinha de chave lá e tá jogando bem, cara.
Ah, cara, eu só vou te falar uma coisa aqui, que vendo esse jogo eu tenho saudade do Alba, cara. Que saudade do Alba.
Alba ou Lewandowski, os dois 80 km, Pirão.
Cara, eu preferi o Alba no banco lá do Barcelona pra entrar do que o Ferran Torres, ou o Fati.
Ô louco, tá maluco. Ferran Torres é melhor que o Aubameyang, cara, não é possível.
Não, o Ferran Torres ele tem qualidade, mas pra um jogo decisivo, igual foi ontem. O Alba é brabo, mano. Meteu dois gols no Real Madrid e deu uma assistência brabo. Saudades. Pode voltar
É.
se quiser.
Não, mas o Alba é bom jogador, mas assim, o jogo ficou mesmo marcado, né, Pedrão, por algumas coisas, né? Thiago Silva voltando aí ao San Siro, né? Importante. E o jogo também contou ali com expulsão, né? Expulsão, pênalti seguido de expulsão, né, no começo do jogo ali, que gerou o primeiro gol do Chelsea, né? Tem gente que diz que não foi pênalti. Não sei se você viu o lance, Pedrão, mas para você falar, mas enfim, a partida ficou consolidada em cima disso, né? O Milan jogando com um jogador a menos fica difícil, né, cara?
É, já é difícil jogando com 11, né, cara?
Coisa como semana
E
passada
com a
mostrou,
menos.
né?
Pô, cara. E foi pior, né? Foi 3-0.
Sim, exatamente. E assim, a gente falando de times bons, Milan, time que pode descer aí, né? Ainda acho que tem, dá para se classificar, mas o Milan que pode descer aí também para a Europa League é um time bom, né? Como a gente vem falando. Mas o Milan pega, né, agora, enfim, Zagreb e Salzburg dá para passar de fase.
É, cara, que o Salzburg é um time ajeitado, cara.
Enfim,
Tem que
mas
tomar cuidado. É,
dá.
dá, porque é o Milan,
Vamos
né? O
lá,
Milan é o
Milan, pelo
campeão
amor de Deus,
italiano, né? Pelo amor de Deus.
pelo amor de Deus, né? Tem que fazer essa, né? Enfim. Pois bem, Pedrão, chegando aqui para o grupo F, o resultado um pouco mais surpreendente, né? O Shakhtar conseguiu um empate 1-1 aqui com o Real Madrid, né? E cara, o Real Madrid por pouco aí, se tivesse ganhado, conseguiria a classificação, né? Adiou um pouquinho aí o sonho da classificação direta, né? Mas enfim, um bom jogo do Shakhtar, né? A gente falou aqui na semana passada que o Shakhtar tinha feito um bom jogo, apesar de ter perdido por 2-1, né? Vale dizer que esse jogo aqui o Real Madrid entrou com um time meio misto e tudo mais, mas ficou marcado pelo gol do Rudiger ali, que parece que teve uma doideira lá, uma confusão, e o Rudiger bateu a cabeça e fez o gol e bateu a cabeça e saiu sangrando, uma loucura.
É, cara, o Rudiger abriu a cabeça no lance, né, cara? Loucura. E, meu, o Shakhtar era o time guerreiro, né, cara? Apesar de toda a situação lá da guerra, conseguindo uma vitória em cima do Real Madrid num jogo de Champions League, né, cara?
Sim, pô, baita jogo, a gente acaba ficando na torcida, né, Pedrão? Não tem como ser diferente por toda a circunstância aí que tá acontecendo na Ucrânia. E, pô, é legal, mas ainda dá para se classificar, né, mas eu acho que o Leipzig é mais time, né, ganhou aí de 2-0 do Celtic, né, a gente já falou aqui várias vezes que a gente também esperava do Celtic, assim como a gente também esperava do Rangers, né, Pedrão? Mas eu não sei se o Shakhtar vai conseguir, né, passar de fase aí. Acho que talvez seja melhor também nem passar, né, Pedrão? Acho que talvez uma Europa League esteja mais ao alcance aí do Shakhtar. Até porque o Leipzig não tropeça, né, cara?
É, cara, e o Shakhtar ele pode entrar como aquele Frankfurt do ano passado, né, cara, na Europa League, que é um time encardido de se enfrentar.
Ainda que eu falei isso, né, mas o Shakhtar ganhou do Frankfurt aí, né, no primeiro jogo do grupo aí, né, enfim. Pois bem, Pedrão, então nesse momento a gente tem Real Madrid e Leipzig aí passando para a próxima fase e o Shakhtar descendo. Vamos acompanhar bem de pertinho, vai ser interessante essa briga aí entre Shakhtar e Leipzig aí para passar para a próxima fase, né? Chegando aqui para os dois últimos grupos, né, Pedrão? A gente tem o grupo G aqui, né, que teve o um jogo entre 0-0 de Copenhagen e Manchester United. Eita, nós, hoje tá difícil, hein? Eu tô errando todos os times, hein, Pedrão? O que que é isso aí, é
Pô, cara,
mandinga?
mas seria o Naitan não tá aqui não, cara.
Pois é, infelizmente, né, mas logo, logo o Barcelona vai estar lá com a gente na Europa League, aí eu vou confundir ainda mais, vou ficar chamando a Europa League de Champions League.
Tudo bem, cara, mas vamos viver o um momento. Nesse momento, o United não está aqui.
Pois
Nesse
bem,
momento, o Barça ainda
tivemos.
pode classificar.
Com certeza, né? Tivemos aí, né, Manchester City contra Copenhagen, né, Pedrão? E um jogo que ficou muito marcado aí pela expulsão, né, ali por volta da metade do primeiro tempo, né, que condicionou o jogo. E assim, essa expulsão me mostrou uma coisa, Pedrão, que esse ataque do Copenhagen é muito ruim, brother, porque assim, os caras não conseguiam trocar passe lá no ataque, brother, e tiveram oportunidades, porque o Manchester ainda tentou ir para cima, ainda para marcar um gol, né, mesmo com a menos, o time extremamente organizado, inclusive. E deu chance pro Copenhagen, só que, cara, não tem como. Os caras não conseguiam acertar 3, 4 passes no ataque para finalizar a gol, bicho. É incrível.
Cara, o Copenhagen, na verdade, é um time maravilhoso, mas foi zicado porque eu falei que eles eram um time bom. Eu vi três jogos deles temporada passada e eu, pô, cara, eu gostava de o Copenhagen jogar. Aí chegou pra jogar com o Borussia e falei, tá meio estranho isso aí, cara, tá meio estranho. Porque realmente o ataque deles é muito ruim, eles não conseguem trocar passes, até do meio de campo é fraco, sabe?
Nossa, cara, eu fiquei chocado com o ataque, assim, porque a gente até, pô, o ataque é ruim, mas assim, foi uma parada meio bizarra, assim, foi meio nível de time rebaixado do Brasileirão, assim, sabe, do meio pra frente, eu falo mais ali do ataque, né, dos atacantes mesmo, que não conseguiam trocar passes, assim, sabe, de tipo, passes simples para tentar fazer uma triangulação para chegar no gol, né, porque se não fosse isso. Se tivesse um ataque um pouquinho melhor, poderia até ter feito até uns 2-0 em cima do Manchester City, sabe?
É, cara, conseguiu arrancar um empate que já é bastante, né? Vamos ser sincero.
Sim. E hoje briga, por exemplo, com o Sevilha aí para ver quem vai para a Europa League, sendo que a gente já
Amém.
sabe a resposta, né, Pedro?
Não, não, não. Copenhague tem que ir, porque se o Sevilla for, nós dois podemos falar aqui que os
Sofrer.
nossos times já era.
Pois é, Pedrão, porque o Sevilha empatou aí 1-1 com o Borussia, né? Chegou a 2 pontos. É matematicamente possível o Sevilha se classificar para a próxima fase ainda da Champions, mas é muito difícil, né, Pedrão? O Sevilha ainda pega aí o Manchester City. Enfim, acho difícil. Provavelmente deve ser City e Dortmund aqui, com o City como líder, né? E o Sevilha vai brigar aí com o Copenhagen para ver quem vai para a Europa League, né? Ainda que a gente saiba que o projeto do Sevilha, assim como a gente fala semana a semana aqui, é de fato começar a temporada na Champions e terminar na Europa League, né?
É, cara, é tipo o projeto do Atlético Goianiense, né? Tipo, você cai, ganha pra
Stones.
voltar.
Exatamente,
Muito
exatamente.
bom, cara. Mas então, é o Sevilla que agora é comandado por ninguém mais, ninguém menos que São Paulo. E conseguiu um empate com o Borussia, que é um Borussia diferente, né, cara? Vem conseguindo jogar melhor.
Sim. É um bom time do
Conseguiu um
Borussia,
empate
cara.
até heróico, né, contra o Bayern de Munique.
A gente já até falou aqui, né, que é um time que tem jogadores interessantes, né, esse time do Borussia e tal, apesar de já ter alguns que a gente já são mais conhecidos, né. O gol saiu do pé dele, né, o brabo Jude Bellingham, né, enfim. Cara, o Sevilla que abriu o placar, né, e tomou um empate, né. E aí você falou sobre o fim de semana, né, que teve aí o clássico, né, entre Borussia e Bayern, e conseguiu, né, um empate histórico, por que não dizer, né? Porque estava perdendo de 3 a 0 e conseguiu buscar, né? Então, enfim. O Bayern também no campeonato alemão tá uma delícia também, né?
Não, e pra melhorar foi no último lance, cara. Eu já ia acabar o
Exatamente.
jogo. Foi maravilhoso. O
Exatamente.
futebol dá dessas, né?
Total, total. E aí, chegando no último grupo, né, Pedrão? Vou passar um pouquinho mais rápido sobre PSG e Benfica, né? Porque apesar de ter sido um grande jogo, um jogo bom, né? Apesar de uma partida ruim do Neymar, né? O Messi não jogou, Mbappé mal de novo, né? E a partida ficou marcada pela notícia, né, Pedrão, de que o Mbappé teria pedido para ser transferido já nesse, né, nesse meio de temporada, agora em janeiro, pós-Copa do Mundo, né? Porque aparentemente o PSG não cumpriu, né, as promessas feitas a ele. Enfim, é muito complicado falar, né, cara? Porque, enfim. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, Pedrão. Eu avisei para esse corno, né? Ele, inclusive, ouve aqui o Sansão Podcast, que, né, não existe essa parada, né? E eu fico muito feliz que o PSG não esteja cumprindo o que prometeu pro Mbappé, que foi deixar ele ser o dono do time, né, cara?
É, cara, até porque não tem como você dar a chave do time na mão de um jogador, né? Isso é meio ilusório da parte do Mbappé achar que isso ia acontecer. Agora, é o seguinte, o Real Madrid precisa do Mbappé?
Cara, esse é outro ponto, né? Porque assim, eu acho que pelos lados de Madrid não aparece nem pintado de ouro, que eu acho que também não é como se Madrid precisasse, né? A gente acabou de falar aqui sobre a possível lista da bola de ouro dos 3 melhores jogadores da última temporada, o Vinícius Júnior, seu terceiro. Acho que é a máxima de que o Mbappé tá completamente superado lá, né?
Não,
Mas
e o
existem.
Valverde jogando demais, cara.
Sim. Então, assim. Eu acho que mercado ele tem, né? Pô, a gente pode falar de vários outros times, mas assim, pro Real Madrid esquece. E eu acho que o Mbappé precisa baixar um pouquinho a bola, né, Pedrão? Porque se ele não fosse tão estrelinha, cara, ele ia ver que o time tá jogando bem e era muito melhor para ele se incorporar nesse time e ser um líder do que ficar dando uma de estrelinha, né? Que é o que tá acontecendo.
Cara, você joga do lado de Neymar e Messi e quer sair pra outro time. Isso é loucura, né, cara?
É, pois é.
Tem
Pois é,
gente que daria uma
cara.
perna pra jogar do lado desses caras.
Vai acabar lá no PSV jogando com o Luke de Jong, que é um atacante de verdade.
Que é muito bom.
Que é
Pô,
muito bom,
jogando com uma
exatamente.
competição de verdade.
Exatamente, com certeza. Pois bem, então assim, o jogo em si, né, Pedrão? Um jogo bom, 2 gols de pênalti, né? Enfim, o jogo extremamente equilibrado. Olho nesse Benfica, né, Pedrão? Porque ano passado já fez uma boa. Vem, né? Ano após ano, fazendo boas Champions, dando trabalho nas fases eliminatórias. Esse ano tem tudo. Assim, eu não me surpreenderia se fizesse como, por exemplo, foi aquele Ajax ali, acho que em 2019, né, Pedrão, que chegou ali na semifinal. Olho nesse Benfica, né?
Cara, assim, eu acho que o Benfica conseguiu dois empates aí com o PSG, mas é o PSG também, né? Vamos ser sinceros aqui, não é como se ele tivesse pego um Real Madrid doidão, um Bayern de Munique. Vamos ver, cara.
Vamos ver. Não, eu acho que é um time organizado. Eu acho que tem jogadores individualmente interessantes. Claro que, assim como você falou, não tá no nível, né? Ainda que, pô, também no PSG tem muitos jogadores diferenciados, assim, em termos individuais, né? Eu não sei, cara, eu acho um time organizado, acho que pode dar trabalho, assim, sabe? Mesmo pegando os times maiores, pode até perder e tal, mas acho que vai dar trabalho. Não vai ser tipo a Juventus, né, que perdeu pro grandioso Maccabi Haifa de 2-0, né, Pedrão?
Não, mas vamos lá, cara. A torcida do Maccabi Haifa, maravilhosa, fenomenal, cara.
Ah,
só
os
por
caras
esse
são
fato
bravos,
já
né?
merecia ter ganhado da Juve, cara. Só por esse fato.
Os caras abraçaram o rolê da Champions, né, cara? É muito da hora isso, velho. Eu gosto muito.
Não, e abraçou e conseguiram a vitória, que é melhor ainda. Tipo, não tem muito horizonte. Talvez consiga uma Europa League, porque eu não duvido da incapacidade da Juventus.
Estamos aqui todos Maccabi Haifados, né, Pedrão? Essa é a realidade. Todos aqui em prol do Maccabi Haifa na Europa League pra já, né?
Você vai ver, cara, eles vão arrancar um empate do Benfica e a Juve vai perder os dois próximos jogos. E aí eles vão ganhar a Europa League.
O que faz a Juventus estar na frente do Maccabi nesse momento é porque a Juve marcou 3 gols no jogo de ida, né? Mas marcou, né? Foi 3-1 o jogo. Mas, assim, tem que ver aí, porque a Juventus, né? Enfim, ainda... Não sei, cara, do ritmo que as coisas vão aí, vai tomar mais atropelo, né? Tem que torcer pra tomar menos gol que o Maccabi Haifa aí. Mas se eu sou, por exemplo, o PSG, eu faria de tudo pra enfiar um 5 na Juventus e no Maccabi Haifa eu ganhava de 1-0 na zoeirinha, assim.
E eu vi que é um time também muito azarado, né, cara? Contratou Di Maria e Pogba e não pode contar com nenhum dos dois por causa de lesão.
Também, mas tem muito... Tá feio, os caras estão jogando mal também, né, Pedro? A gente precisa falar
Não,
aqui,
nem se os dois tivessem, eu acho que ajudaria.
Exatamente, os caras estão muito maus, assim, tipo, no campeonato italiano também estão muito mal, né? A gente falou aqui no começo do podcast sobre a Juve perder aí, né, pro Milan e tal. Enfim, cara, não sei, vai ser uma tabela... Eu acho, assim, se a Juve não mandar o seu técnico ir embora, né, pra já, vai ser difícil pros caras lá, hein, cara, porque é capaz de não conseguir nem se classificar aí pra Champions ano que vem.
E não tem um time ruim, né, cara, não tem um time ruim, isso que me deixa louco com essa Juventus, não tem um time ruim, não vem jogando bem, já faz umas 2 temporadas aí, pelo menos.
Pois é técnico, né, cara? O Allegri, que é um bom técnico aí, já tem boas passagens, né? Principalmente pelo futebol italiano, mas não tá virando, né, cara?
O que a gente
mas
falou
é um
do
time.
Simeone vale pra ele também, né, cara? O fim
Sim,
da era
sim.
Allegri na Juve, acabou.
A questão do Allegri lá é multa, né, cara? Porque é muito cara a multa dele, a Juve tá passando por problemas financeiros, assim, não tem, tipo, como mandar ele embora, assim, e contratar um outro bom técnico pra vir pro lugar, então tá meio que numa... No pisando em ovos, assim, pra saber o que fazer, sabe?
É, cara, é complicado. Aí eu vi que também, junto com Barcelona e Real Madrid, encabeçava muito aquele projeto da Superliga devido a esses problemas financeiros, né, cara?
Sim. E assim, né, que delícia que o time da Superliga tá se fudendo pro Maccabi Haifa, é bom demais, né?
É, os times da Superliga vão pra Europa League agora, né, cara? Só o Real
Ah,
Madrid que vai ser
isso é
campeão de novo.
Isso
Só
é
o Real Madrid que vai ser campeão de novo.
Mas o Real Madrid a gente finge que não existe, essa é a parada.
O vice é o campeão. O campeão da temporada
Exatamente,
passada foi o Liverpool e o Real Madrid é o Real Madrid.
É o campeão moral, né? É isso que importa. Quem tem a taça, pouco importa. Muito bem, Pedrão. Falamos bastante aí, 1 hora de podcast. Esses últimos podcasts a gente tá falando bastante, hein? É que aí voltou 3 competições pra gente falar, não tem como, né, Pedrão?
É, cara, e a gente gosta de dar uma palestrinha de vez em quando, né?
É verdade, hoje a gente deu bastante palestrinha, a gente é bem, bem profissional nisso mesmo.
Até porque, né, Barcelona não me ajuda muito, mas tudo bem, eu tô um pouquinho orgulhoso desse time.
Pô, Pedrão, o que a gente vai fazer se rolar Manchester United e Barcelona aí na Europa League? A gente vai pra onde? Fala pra mim.
Cara, se o Barcelona vencer, eu quero que o nosso colega Lucas aí que está ouvindo a gente, ele se prepare, cara.
Pois é, cara, rolaram momentos de tensão aí nos grupos a fio aí, né, porque rolaram momentos de tensão aí, mas a gente tá esperando vocês ansiosamente, né, Pedrão, aí lá na Europa League, vocês vão ser muito bem recebidos por nós, né, participantes da Europa League.
Vocês estiverem
lá,
aguardo. Né?
A gente vai estar. Eu tava na minha cabeça aqui que só o primeiro se classificava, mas agora eu fiquei mais tranquilo, né? Que eu descobri que realmente os dois classificam. A questão é que um se classifica na fase mais avançada e o outro na fase menos avançada.
Seria lindo, cara, vocês pegarem um Ajax assim, sabe? Só pra o Ajax passar pica no Ten Hag.
Ou o Barcelona mesmo, não seria uma delícia? Já o Barcelona já descer pegando o United?
Nossa, seria bom, cara. Mas eu vou ser sincero com vocês, vocês não ganham nem fudendo.
Porra, Ziquei. Ah, olha, eu acho que é um jogo bem aberto, mas beleza, Pedrão, eu fiquei muito feliz com essa sua cravada agora.
Foi involuntário, foi do coração. Isso que machuca.
A gente sabe que é a do coração que vale, né, Pedrão? A gente sabe disso.
Pô, cara, não precisava ter falado. Aliás, já era podcast terminado. É isso. Não sei se vocês estavam esperando um Hulk vermelho ou que eu esteja morto em uma geladeira, mas é isso.
Pois bem. Pra quem chegou até aqui, né, muito obrigado. Lembrando, você tem todos os links aqui na descrição, né? O grupo do Telegram, nosso Twitter, nosso Instagram. Segue a gente lá. Cada vez mais produzindo conteúdo. Muito em breve a gente aparece lá pelo YouTube também. Pedrão, muito obrigado. Voltamos aí, pessoal, na próxima terça, talvez até quarta-feira, mas muito provavelmente na terça, para comentar aí a rodada de Brasileirão, como vocês já estão acostumados. E também, por que não, falar sobre a Copa do Brasil, né, Pedrão? Que a gente nem falou nesse episódio.
É, cara, vamos falar da Copa do Brasil, que realmente não teve muita coisa assim pra falar no jogo. Teve um lance polêmico aí que o Corinthians tá chorando lá pra CBF, mas a gente sabe que não vai dar em nada.
É, lógico, porque se tem alguém que rouba mais do que o Corinthians é o Flamengo, né? Então, puta pênalti roubado que não deram pro Corinthians, mas é bom demais a gente ver o Corinthians sendo roubado, né? A gente sempre tem que falar isso aqui.
Esse cara foi roubado em Itaquera, lamentável, mas é isso.
Lamentávelosíssimo, assim, cada foto do Daniel Alves, né? Eu fico triste com a notícia dessas. Pois bem, Pedrão, um abraço, meu querido, até terça-feira e nos vemos na Europa League.
Não, voto de silêncio agora.
Falou, Pedrão, falou.